Agora, um programa para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, moda de vida e uma nova consciência. Agora, com Ana Margarida Forte.
Programa Agora, por Ana Margarida Forte. A sua plataforma de sucesso.
Programa Agora. Um magnífico projeto desenvolvido por Ana Margarida Forte, terapeuta de desenvolvimento pessoal, coach de alta performance, palestrante, facilitadora e hipnoterapeuta clínica. Agora, um espaço que dá voz a projetos inovadores e empreendedores, um espaço que renova consciências e modos de vida através de variadas rubricas. Um programa diário imperdível em diversas rádios, como o site parceiro guiadaalma.com.br, contando também com a grande parceria com o programa de rádio Divulgate. Agora, este é o seu momento de mudança. Agora.
Olá, olá, sejam muito bem-vindos, caros amigos. Quero-vos enviar um abraço desde já, porque se estão aqui hoje comigo em qualquer uma das nossas plataformas, quero dizer que de alguma forma se conectaram com um programa agora completamente diferente. Se já acompanha as nossas redes sociais, já sabe que hoje vamos ter um programa completamente diferente. Vamos rodar mesmo o mundo. Vamos ter a Alexandra, ela é da Roménia, mas já morou em Portugal e neste momento está no Reino Unido, e vai-nos falar sobre como podemos utilizar as nossas competências agora, o que é que as empresas e o mundo está a pedir. Ela traz uma visão muito presente, uma visão completamente diferente daquilo que algumas pessoas estão a pensar. Vai-nos falar de uma linguagem robótica. Teremos ainda o professor José Pacheco. É uma referência. Eu vou explicar um bocadinho mais à frente, para quem não conhece. Está numa rede eco-habitária com mais de 1000 projetos a nível mundial. Tem dedicado a sua vida inteira à educação. Trouxe a Escola da Ponte, traz muito mais e está completamente disponível, e vai-vos fazer um convite a cada um de vocês que são pais, que são agentes da educação, que são professores. O professor José Pacheco, no Agora, vai partilhar que está disponível para ir à vossa escola e transformar, e vai-nos explicar de uma outra forma o que é que as nossas crianças e os nossos jovens, o que é que nós precisamos. É um momento incrível. Vamos falar inglês, vamos falar português. O professor José Pacheco está pelo mundo, mas está neste momento no Brasil. Vamos ainda ter o Shiv. O Shiv é um yogi, é um terapeuta e é um guia que fez parte de uma viagem que eu construí em parceria com o Dr. Francisco Moura para descobrir internamente quem é que era Buda, Jesus Cristo, qual era o caminho do Príncipe Siddhartha. Percorremos a mensagem interna e externa, uma em peregrinação num momento incrível, o Nepal e a Índia, e ele acompanhou-me porque eu quis ter guias que, para além da língua, que tivessem uma aproximação, fossem yogis e que conhecessem várias ferramentas como a Ayurvédica. E, portanto, o Shiva está connosco porque tem a apresentação de 2 projetos. Não só da escola com presença física na Índia, mas também um movimento mundial, uma participação da qual eu também faço parte, como aluna, em que ele disponibiliza todo o conhecimento, toda a sabedoria destas áreas para quem se quiser conectar online. Portanto, aí vamos falar castelhano ou portunhol e inglês. E vamos do Brasil para a Índia, para Portugal, para a Roménia. Vamos saltar para os Estados Unidos. Vamos falar com a editora responsável da publicação nas suas várias plataformas, o jornal, que é um jornal bilíngue. Essa é uma história que vamos explicar um pouquinho mais à frente. E vamos trazer à conversa diretamente dos Estados Unidos a Lourdes da Silva. Por isso, imagine, hoje ou agora vai ser contado e partilhado em várias línguas e vai rodar os vários continentes. Seja bem-vindo a esta aventura completamente diferente do agora, mas antes disso, eu pergunto-vos, como é que está o vosso sonho? a concretização do vosso sonho. Muitos são aqueles que têm chegado até mim e, como eu, tenho partilhado com os meus colegas e mentores que passos é que estamos a dar, que transformação é que estamos a fazer na nossa vida, que concretizações. E lembre-se que o mais importante é o caminho. Daqui envio um abraço para todos aqueles que celebram o aniversário, não só neste mês de setembro, mas também nesta semana, neste dia, hoje, que comece este novo ciclo para vocês de um ano, um ciclo extraordinário, cheio de amor, de plenitude, de beleza, de amorosidade e suavidade, que vocês, virginianos, merecem e tão bem sabem trazer a cada um de nós. Vamos dar início a esta viagem maravilhosa com um tema que vai ser um dos motes do nosso programa. A Million Dreams.
I close my eyes and I can see a world that's waiting up for me that I call my own. Through the dark, through the door, through where no one's been before, but it feels like home. They can say it all sounds crazy. They can say I've lost my mind. I don't care, so call me crazy. We can live in a world that we deny.
Para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, modo de vida e uma nova consciência. Agora, com Ana Margarida Forte.
Programa Agora. Um magnífico projeto desenvolvido por Ana Margarida Forte, terapeuta de desenvolvimento pessoal, coach de alta performance, palestrante, facilitadora e hipnoterapeuta clínica. Agora, um espaço que dá voz a projetos inovadores e empreendedores, um espaço que renova consciências e modos de vida através de variadas rubricas. Um programa diário imperdível em diversas rádios, como o site parceiro guiadaalma.com.br, contando também com a grande parceria com o programa de rádio Divulgar-te. Agora, este é o seu momento de mudança. Agora.
E por isso só faz sentido a escolha de todos os convidados semanais, que eu desde já quero agradecer toda a disponibilidade, porque tem sempre agendas muito preenchidas, porque apesar das agendas tão preenchidas deste momento, com movimentos tão diferentes que o mundo está a passar, diretamente dos Estados Unidos, vamos ter uma mulher extraordinária que tem dedicado a sua vida à comunicação. É responsável pelos conteúdos, não só pela edição impressa de O Jornal, mas também pelos conteúdos online. É uma edição bilingue. O Jornal é...
Programa agora por Ana Margarida Forte. A sua plataforma de sucesso.
Como já foi anunciado, está em todas as plataformas do Agora, nas várias plataformas de podcast, nos vários portais e também nas várias rádios. Mas esta senhora consegue ligar o mundo de várias formas já há bastante tempo. Vamos falar com a responsável de um meio de comunicação, mas não é um meio de comunicação que está sediado em Portugal, mas que liga portugueses, luso-descendentes e americanos também. É o Jornal, conforme eu já falei, que nasceu em 1975, está sediada na comunidade de Massachusetts, nos Estados Unidos. Vamos perceber em que dimensões é que está a trabalhar, que impacto é que teve, como é que isto alterou a sua forma de passar a notícia, como é que é esta relação com a comunidade. Vamos falar um bocadinho com ela. Muito bem-vinda, Lourdes da Silva.
Muito obrigada por me dar esta oportunidade para dar a conhecer, portanto, na nossa publicação, por esse mundo fora e também para divulgar um pouco do que estamos a fazer aqui na costa leste dos Estados Unidos.
Muito obrigada. Nós temos muitos ouvintes também, não só portugueses, brasileiros, angolanos, cabo-verdianos, que também é uma forte comunidade que está aí, que também ouvem-o agora, e eu quero lhe agradecer. Como é que é ser a responsável pelo conteúdo editorial quando nós temos tanta informação hoje em dia online e quando tantos eventos que são tão importantes para as diversas comunidades de repente ficaram cancelados neste movimento que ainda estamos, esta entrevista está a ser feita em setembro, portanto desde março que estamos neste, os Estados Unidos continuam fechados, mas outros países já abriram, já voltaram a fechar. Como é que é isto? Que desafio para uma responsável da comunicação, como é que acontece este processo?
Não tem sido fácil, como disse, muitos dos eventos têm sido cancelados e principalmente nesta época de verão, portanto, nós cobrimos muitos eventos comunitários, principalmente da comunidade portuguesa, mas também cobrimos um pouco a comunidade cabo-verdiana e a comunidade brasileira aqui residente. Temos que estar a inovar. De uma certa maneira, os artigos agora são mais baseados como é que a comunidade está a ser impactada por este desafio e dar também a conhecer alguns programas para os que estão mais carentes e de uma certa forma, passar a informação que nos vai ser disponibilizada por agências sociais, por os próprios municípios. E é assim que temos sobrevivido este verão. Mas não é fácil, porque continuamos a trabalhar de casa devido à pandemia e também, de uma certa maneira, estamos a trabalhar como se fosse numa bolha, não é? O mundo continua a correr lá fora, mas não há aquele contacto íntimo que uma pessoa tinha antes, que andava por fora, não é? Muitas coisas continuam ainda encerradas, pouco a pouco vão abrindo, mas há cuidados a ter. Há muitos eventos, portanto, que, como eu disse, foram cancelados, mas as organizações para sobreviverem também estão a realizar, por exemplo, eventos de comida para levar para casa. Portanto, não podem abrir as suas organizações para eventos, portanto, no local, mas estão um grupo de voluntários realiza, portanto, eventos para venda de refeições para fora e assim também comatar as despesas que têm no seu dia-a-dia.
Eu vou tratá-la, é Luz da Silva, mas eu vou tratá-la por Lourdes. Posso? Permite-me?
Também,
é assim,
não,
com essa... Gratidão. Com essa experiência toda, que nós sabemos que os Estados Unidos, portanto, país imenso, com muita diversidade, mas nesse estado de Massachusetts, com essa comunidade toda, vocês também dão muitas notícias nacionais, não só americanas, mas, como disse, relativas. Como é que esta mulher que se integra e que se integrou numa outra comunidade, continua a ser portuguesa de alma, com um português maravilhoso, mas vive numa realidade diferente, que faz este resgate diário e esta ponte, como é que sente? Agora falamos na sua vertente pessoal. Como é que sente isto? Porque devem-lhe chegar imensos pedidos, muitas partilhas, como disse muito bem, de outros colegas, de associações, instituições, de pessoas. Como é que a sua própria visão para criar sempre novos conteúdos para a sua publicação, que voltamos a referir, é o jornal, convidamos toda a gente online a ir aos contactos que estão depois também disponibilizados para seguirmos esta publicação. Como é que isso acontece? Como é que sente isso?
Portanto, nós tentamos ter um elo de ligação, como disse, sobretudo, e estamos sempre dispostos, portanto, a partilhar com os outros, portanto, tudo o que podemos. Desde que, por exemplo, outras publicações querem partilhar os nossos conteúdos, desde que nos deem crédito, são convidadas a fazê-lo. Nós temos sempre este sentido de partilha com outras publicações, porque os recursos são escassos. Outros pontos deste país também vamos com as publicações ou com rádios. Pois, estamos sempre dispostos a partilhar, portanto, o nosso conteúdo com outras publicações ou com desde que, portanto, nos deem o devido crédito, porque nós não estamos aqui para competir, estamos acima de tudo para divulgar, para informar, para manter as diversas comunidades ligadas, e como hoje em dia os recursos são escassos, é uma forma também de compensar, portanto, essa escassez, é manter ligações com outros órgãos de comunicação social.
Claro, e é extraordinária essa visão e essa resistência, essa resiliência, porque apesar de ser uma publicação que faz parte de um grande grupo, como eu já expliquei, e que foi criada em 1975, portanto já tem uma maioridade, já é crescidinho, né? Tem uma grande maturidade, tem sido sempre necessidade de se reconverter. E mesmo agora, eu acredito que essa informação... Todos esses conteúdos são sempre... As pessoas procuram muito, porque apesar de terem muita informação, eles procuram sempre referências para poder filtrar. A Lourdes também sente essa responsabilidade, porque há muita informação, muita contra-informação, desde a questão das vacinas, desde a questão das regras, e nós sabemos, não só nos Estados Unidos, sabemos também esses desafios, mas mesmo no mundo inteiro. Sente isso como um peso ou como um alívio, no fundo, de poder ter uma fonte credível? Porque vocês são uma fonte credível.
Acima de tudo é isso. Nós tentamos ser uma fonte credível e, acima de tudo, portanto, nós tentamos... O nosso foco, apesar de tudo, além das notícias nacionais, é também a comunidade local, porque nós temos que compensar, por exemplo, o que é que os jornais diários americanos não cobrem na nossa comunidade. Daí nós tanto darmos relevo a uma notícia nacional ou internacional, como a uma notícia de uma organização pequena aqui da comunidade. Porque são essas organizações que, a pouco e pouco, os seus eventos vão preservando a nossa língua, vão mantendo as nossas tradições vivas. E, além disso, como eu farto-me dizer, hoje em dia, com as novas tecnologias, as pessoas podem se manter informadas através da internet, através da RTP Internacional, através da SIC Internacional, através de outras fontes. Por isso, o nosso foco, acima de tudo, é a comunidade local. Quando eu digo a comunidade local, estou a falar de Massachusetts e Rhode Island, mas não é só o que acontece nesta comunidade. Pode ser o que acontece a nível nacional que vai ter um impacto nesta comunidade, tanto mais da imigração ou outras organizações a nível nacional com raízes portuguesas, como o APAL, o que elas estão a fazer em prol da comunidade, o que está a acontecer em Portugal que pode ter um impacto aqui na vida dos imigrantes. É esse o nosso foco. Temos que, portanto, de uma certa maneira, condensar as nossas notícias devido aos recursos e além disso temos três audiências diferentes. Temos uma audiência mais idosa que ainda prefere as notícias na língua portuguesa, temos uma audiência que já é lusófona, pode ser de segunda, terceira, quarta geração, que por um lado algumas dessas pessoas querem aprender a nossa língua e querem aperfeiçoar os seus conhecimentos na língua portuguesa, ou então querem conhecer mais as suas raízes, querem conhecer mais as suas tradições ou as tradições dos seus antepassados. E depois temos ainda uma audiência que não é de portuguesa, mas porque ou queriam ser uma portuguesa, ou porque têm amigos portugueses, ou familiares que vão para português do casamento, começam a ter familiares portugueses, querem conhecer mais sobre a nossa cultura. E, portanto, é nessa base que baseio os nossos conteúdos.
Conforme até partilhou comigo numa conversa prévia, mesmo o impacto da presença do Presidente da República Portuguesa nos Estados Unidos, essa disponibilidade que ele teve de visitar vários projetos e vários locais em vários dias, nós muitas vezes não percebemos que a comunidade não está assim tão distanciada como isso. Todas essas famílias, e como disse, há alguém que tem um amigo ou que tem uma parte da família com quem já está aí há muito tempo ou uma vida toda, ainda tem algumas referências cá. E comentou comigo uma das coisas que eu gostaria muito de trazer também para a nossa audiência, que também está em Portugal e que está em outros países, que a maior parte das pessoas não tem essa sensibilidade. Que agora aconteceu exatamente com os Estados Unidos, acontecem com outros países, eu estou na Islândia e tenho contacto com outros países e dizem a mesma coisa, que, por exemplo, um cidadão que reside nos Estados Unidos e neste momento, que é um país que está fechado, como é que ele pode fazer para visitar os seus familiares em Portugal? Lourdes, o que é que está a acontecer neste momento, por exemplo?
Por exemplo, este verão o que está a acontecer é que muitas das pessoas que iam a Portugal se viram impedidas de fazê-lo, porque muitos cidadãos portugueses nesta zona já têm a dupla cidadania. Portanto, são cidadãos portugueses, mas também são cidadãos norte-americanos. E Portugal reconhece a dupla nacionalidade, por isso os cidadãos portugueses com o passaporte norte-americano podem entrar em Portugal, desde que não vão por longos períodos, não é? Podem entrar no país com o passaporte norte-americano. Porque o que acontece, muitos cidadãos portugueses nesta zona não têm o passaporte português porque os Estados Unidos não reconhecem a cidadania dupla. E então, quando entram ou saem dos Estados Unidos, terão que fazê-lo com o seu passaporte norte-americano, não usando o passaporte português. Porque os imigrantes portugueses, para entrarem nos Estados Unidos, que não são cidadãos americanos, têm que ter um cartão verde, portanto, que é o cartão que prova que têm residência permanente nos Estados Unidos. Podem residir legalmente aqui neste país. Este verão, o que aconteceu quando fecharam as fronteiras europeias aos cidadãos norte-americanos, muitos destes indivíduos portugueses, como estavam habituados a entrar em Portugal com o passaporte norte-americano, não têm passaporte português, ou alguns nem sequer o cartão de cidadão, e então viram-se impedidos de entrar no país porque não tinham esses documentos. E além disso, também, se tivessem, por exemplo, casados com cidadãos norte-americanos, esses cidadãos poderiam acompanhá-los, mas teriam que apresentar prova de casamento, por exemplo, cidadão de matrimónio, ou no caso de filhos, certidão de nascimento. O que aconteceu é que muitas das repartições locais estavam fechadas devido ao Covid. E então estes documentos eram mais difíceis de obter durante este verão. O que resultou, portanto, em muitos, não só por receio também da pandemia, mas também por a falta de documentos, não poderem ir a Portugal. Muitos cancelaram as suas viagens e outros até nem sequer as reservaram. E também conheço de alguns casos que acontece. São cidadãos portugueses que trabalham para companhias portuguesas, que eu não quero aqui nomear, por exemplo, as companhias, mas há companhias nacionais que têm funcionários aqui trabalhando nos Estados Unidos com um visto especial para executivos ou para administradores, portanto, companhias, e que este ano, portanto, desde março para cá, não puderam ainda ir a Portugal, porque têm o receio que acontece. Eles podem sair do país, mas não têm a entrada, portanto têm medo de não conseguirem entrar depois, porque não são cidadãos norte-americanos. Sim. E podem ser barrados pelas entidades, porque também neste momento as fronteiras, portanto, dos Estados Unidos estão fechadas a cidadãos de vários países.
Claro. Lourdes, eu quero lhe agradecer imenso, porque isto tem um impacto fortíssimo, como disse muito bem, não só no tecido empresarial, institucional, mas também em todos os aspectos e campos, não só profissionais, mas pessoais. Todas as questões emocionais, inclusivamente de perspectivar o que é que vai acontecer. É claro que podemos relativizar e perceber que pode acontecer só por mais um ano, mas isto é importante, esta partilha que acabou de fazer, até para os países voltarem a pensar em situações semelhantes que possam acontecer com esta causa ou outra, que têm que estar preparados e perceber como é que estes cidadãos podem funcionar, ou seja, os países têm que comunicar de uma outra maneira, ou seja, quando eu digo que têm, eu gostaria muito que comunicassem de uma outra forma, apesar dos nossos laços com os Estados Unidos e desta partilha que tem sido, mas em situações extremas, e por isso é que muitas vezes o mundo tem estas crises, a história já mostrou, é exatamente para nós também acautelarmos estas situações de crise mundial, que é a tal guerra invisível que nós já falamos. Lourdes, daí a importância desta publicação, quando eu digo esta publicação é nas suas várias formas, nas redes sociais, na sua forma, o jornal, para perceberem no esclarecimento, na visão, na perspectiva, no foco. Eu quero lhe agradecer todo esse cuidado que tem tido com os vários públicos que aqui falou, porque vai desde do público americano e outros que falam inglês, que não só são americanos, como já falou, que são amigos ou que têm...
Exato, claro. Porque não sei se já foquei, mas a nossa publicação é bilingue.
Exatamente. Eu referi isso, mas é fantástico. Por isso é que eu gostaria muito que todas as pessoas estão-nos a ouvir em qualquer parte do mundo, em todos os continentes, e nós temos ouvintes desde o Japão a outros, desde a Austrália, que se conectem com o jornal em todos os contactos que deixamos aqui, não só aqui, mas também em todas as plataformas, para poderem observar o cuidado e o critério que esta publicação faz, como eu já disse, já desde 1975. Lourdes, eu gostaria muito que nos deixasse aqui uma mensagem. Eu estaria aqui imenso tempo a falar consigo, mas eu quero lhe agradecer, porque sei que tem uma agenda muito apertada, mas não quero tirar mais o seu tempo. Lourdes, e agora? O jornal, de onde é que vai? E agora? Eu sei que é visto ao dia... Mas o que é que perspectiva? O que é que vai acontecer agora?
Bem, nós, quem nos conhece sabe que nós nos vamos adaptando com os tempos. Nós começámos como uma publicação 100% em português, depois introduzimos o inglês e depois fomos adaptando também às tecnologias, às novas tecnologias, por isso é difícil de prever. Nós... continuamos a tentar nos adaptar conforme o que vai acontecendo e agora com esta pandemia é difícil de prever, é o do dia-a-dia, tudo claro. Depende do que vai acontecer. Como eu disse, continuamos a trabalhar de casa, por isso não sei claro. se vai continuar a ser assim daqui para a frente, também não claro. Depende de nós, somos apenas uma pequena gota num grande oceano, portanto em termos de companhia, porque esta companhia nós, portanto, como divisão étnica, somos diferentes, mas pertencemos a uma companhia que tem cerca de 250 diários em 47 estados dos Estados Unidos e largas centenas de semanários. Portanto, eles, portanto, é que têm os seus planos. Por mim, eu continuo a ser a responsável pelo conteúdo noticioso, mas em termos administrativos... Não me compete fazer essas decisões, portanto...
Eu quero lhe agradecer a sua disponibilidade, não só por esta entrevista, mas também o carinho, a atenção e a visão e a perspectiva. E diga-me uma coisa, eu já referi, que vamos aqui deixar os contactos, mas como é que é a forma mais fácil de quem nos está a ouvir no mundo inteiro? E depois pode também dizer em inglês, you can tell in English if you want, because this is going to be in the podcast in English also. Quem é que pode e como é que pode aceder o jornal? É mesmo, o título é mesmo o jornal Newspaper. Pode, eu vou-lhe dar a voz, que é para poder ler em português e em inglês, para depois quem nos está a ouvir também poder aceder.
Portanto, o jornal, The Portuguese Journal, poderá ser acedido tanto através da internet em ojornal.com, através do Facebook em o jornal Newspaper, e quem quiser entrar em contacto com a redação, portanto a melhor forma de fazê-lo é talvez enviar um e-mail para editorial@ojornal.com. E eu agradeço mais uma vez esta oportunidade de divulgar a nossa publicação e convido, portanto, a qualquer pessoa que queira obter mais informações para me contactar. O meu nome é Lourdes da Silva e, portanto, basta enviar um e-mail para editorial.com. And I would like to take this opportunity, you know, to be able to promote our publication and to let your listeners, you know, learn more about our product. And I invite everyone to check it out at ojornal.com or at Facebook. You know, you can look for O Jornal newspaper on the Facebook platform. And if you would like to get more information, I'll get in touch with me. You can send an email to editorial@ojornal.com. And once again, thank you for this opportunity.
Thank you so much. I'm so grateful. Eu até estou emocionada. Muito obrigada, Lourdes. Quero agradecer profundamente. Muita gratidão pela sua disponibilidade. Tenho a certeza que, eu ainda ontem já falei de si a algumas comunidades de outras, até portugueses e cabo-verdianos, que ficaram muito interessados. Eu tenho a certeza que vai ter um impacto. Quero lhe agradecer profundamente aquilo que faz, a forma como se dedica, e espero que voltemos a falar brevemente. Muito obrigada pelo trabalho, não, em meu nome pessoal, mas também do Agora, e em todo, acredito que todos os portugueses, lusodescendentes e também americanos com alguma conexão com Portugal. Muito obrigada.
E eu tenho que lhe agradecer a si também pelo papel que está a desempenhar, para também, de uma certa forma, ligar estas comunidades pelo mundo fora umas com as outras.
Muito obrigada, Lourdes. Da minha humilde prestação, conte sempre comigo. Isso eu irei fazer. Muito obrigada.
Conosco também. Muito obrigada. E um bom dia, então.
Obrigada.
É o que eu tento fazer, é tentar divulgar a nossa comunidade. Nossa, está claro. Digo a comunidade local, porque é onde nós estamos inseridos, não é? Porque...
Não é, e é que faz sentido, não é?
E acaba por ser esse, porque não é, há tantas formas de hoje em dia de comunicar e de manter as comunidades ligadas umas às outras, que pronto, temos que encontrar o nosso nicho, não é?
E... Claro, claro. Já agora, a nossa querida editora tem aqui uma notícia que eu por acaso gostaria que fosse partilhada para toda a gente. É incrível porque não é muito comum. Luz da Silva, esta publicação, qual é que é o custo para quem quiser adquirir?
Portanto, a distribuição é gratuita. Portanto, nos estados de Massachusetts e Rhode Island, aqui nos Estados Unidos, as pessoas podem ir aos estabelecimentos, levantar a sua cópia do jornal, gratuitamente.
Imagina.
E, portanto, isto foi uma política que foi adotada em 1965, quando foi, portanto, esta publicação foi fundada por um português, e continua hoje em dia também a ser gratuita, porque isso nos permite, nós além de estarmos em estabelecimentos comerciais, portanto, pontos de venda de outros jornais, estamos também em organizações, estamos em consultórios médicos, estamos nas próprias escolas. Quando as escolas estão, portanto, em funcionamento, nós distribuímos o jornal em várias escolas, em universidades, algumas delas, como o jornal é bilíngue, também utilizam a publicação como ferramenta de aprendizagem nas aulas de português, e portanto...
Eu acho isso maravilhoso. Isso é maravilhoso, sabe uma coisa? Eu tive uma ação pessoal, foi porque uma amiga minha, como se fosse uma irmã, foi para Timor, num projeto português do Ministério dos Negócios Estrangeiros, que é para ensinar a língua portuguesa em Timor, e ela foi para uma comunidade que é o Ecusi, que ainda é bastante longe da capital, e quando chegou lá não tinha ferramentas nenhumas. Então eu criei uma parceria entre escolas portuguesas, em especial uma, e escolas de Timor. Eles escreviam cartas porque realmente as crianças não tinham com quem trabalhar e não tinham livros. Para além da ação de enviar os livros, os alunos portugueses recolheram com as famílias livros que eram verdadeiros presentes, ou seja, tinham que estar em bom estado, tinham que ter algum significado para eles, porque a campanha chamava-se Um Abraço a Timor, Um Livro, Um Amigo, e depois eles escreviam uma carta, faziam desenhos, foi uma atividade muito engraçada, e para além disso, depois nas escolas mais tarde, eles voltaram a ver a entrega dos livros, as cartas, e tornaram-se amiguinhos. É como se fosse aquele pen friend, de há uns anos atrás, só que tentei. E posso dizer que esta iniciativa foi acolhida por uns jornais locais de onde eu residia, que é em Mafra, e saiu no Jornal de Mafra. Entretanto, eu enviei também os jornais locais para Timor. E não imaginam o impacto que as fotografias tiveram, porque as crianças começaram a aprender e nunca tinham visto jornais. Porque naquela zona de Timor não sabiam que era um jornal. Portanto, em Timor sim, mas em Okusi nunca tinham visto sequer um jornal. Nós ainda temos partes do mundo que achamos que toda a gente tem acesso, até pode ter acesso à internet, mas nunca tinham recebido em papel. E quando, e tenho fotografias das professoras de português com os jornais, os meninos a lerem a entrevista sobre eles com fotografias e eles contentíssimos com o jornal, porque não, agora lembrei-me disso quando falou. Portanto, é importantíssimo porque é uma outra forma criativa de aprender português do que ser só nos livros da escola e com obrigações, não é? É através de histórias, da experiência e do jornal. É fantástico.
E além disso, nós também temos suplementos além de notícias. Por exemplo, em março nós publicamos um guia médico, não em formato de jornal, mas, portanto, em formato de um livrinho, um livro que as pessoas podem guardar com dicas ou com sugestões ou com conselhos médicos, e nós, não é, inserimos isso na edição do jornal e também imprimimos cópias extras, porque essas cópias depois nós distribuímos por consultórios médicos, por hospitais, e são colocadas nas salas de espera. Portanto, esses consultórios, enquanto que as pessoas... E é bilingue, portanto, é feito nas duas línguas, que as pessoas, enquanto à espera, podem desfolhar, ou podem levar para casa, ou podem guardar durante o ano, portanto, esse livrinho, com sugestões e conselhos médicos.
Muito obrigada, Lourdes. Quer dizer, isto é um trabalho incrível. Muito obrigada por manter a língua viva e tão perto da população, porque sendo realmente as pessoas às vezes não o reconhecem, e eu quero reconhecer aqui publicamente porque isso é extraordinário. Está ali, como se diz, à mão de semear, não é? É um ditado muito português, está à mão de semear. Quem não quer. Muito obrigada por isso e quero também agradecer e referenciar aqui. Já agora, se puder dizer o nome do responsável, porque imagina, em 1975, e hoje em dia é um projeto internacional, com a dimensão que a Luz da Silva já explicou, foi um projeto que teve a mentoria de um português. Portanto, também é importante nós partilharmos isso e reconhecermos aqui o facto dele querer que a informação chegasse de uma forma gratuita.
O nome dele era Raimundo Canti Castro, do natural, portanto, dos Açores. A família era açoriana e foi eu e a esposa, que não era portuguesa, que era, portanto, americana, com raízes canadianas, mas que é como se fosse portuguesa, porque ela adorava a comunidade portuguesa, adorava as coisas portuguesas, e foram, portanto, eles que fundaram, portanto, o jornal em 75. E depois, nos anos 90, quando o casal se divorciou, acabou por vender o jornal a uma companhia americana, e, portanto, depois dessa companhia houve várias fusões, outras companhias, e neste momento pertencemos, então, à Gannett, à companhia Gannett, que é uma das principais companhias de jornais dos Estados Unidos.
Muito obrigada, Lourdes. Muito obrigada, Luz da Silva. Este nome é para recordar, o jornal. Todos os contactos vão ficar referidos. Por isso, estejam na comunidade nos Estados Unidos, em Massachusetts, ali ao pé, estejam online em qualquer parte do mundo. Eu convido a clicar e a entrar e a fazer parte desta grande comunidade, porque vai ter em português e inglês notícias locais, nacionais e internacionais. Muito grata, Lourdes.
De nada. Muito obrigada.
Agora. É o Agora. Um programa para conhecer, e dar voz a projetos empreendedores, modo de vida e uma nova consciência. Agora, com Ana Margarida Forte.
E antes de passarmos já à próxima convidada, que nos vai trazer o que é que as empresas a nível mundial estão a pedir, como é que o mercado está a transformar, a entrevista vai ser em inglês, vou-vos convidar a ficar com Marisa. Vamos lembrar sempre aquilo que é mais importante. Melhor de mim.
Para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, modo de vida e uma nova consciência. Agora, com Ana Margarida Forte.
Programa Agora, Um magnífico projeto desenvolvido por Ana Margarida Forte, terapeuta de desenvolvimento pessoal, coach de alta performance, palestrante, facilitadora e hipnoterapeuta clínica. Agora, um espaço que dá voz a projetos inovadores e empreendedores, um espaço que renova consciências e modos de vida através de variadas rubricas. Um programa diário imperdível em diversas rádios, como o site parceiro guiadaalma.com.br, contando também com a grande parceria com o programa de rádio Divulgate. Agora, este é o seu momento de mudança. Agora.
E por isso mesmo, este momento do agora é mais um momento que vai contribuir para isso. Sei que há muitos que não vão poder acompanhar esta entrevista, ela vai ser feita em inglês, mas também há alguns que já estão a necessitar desta informação e daí eu agora estar disponível para trazer quem? Uma recrutadora a nível mundial. Ela é romena, já morou em Lisboa, neste momento está no Reino Unido e agora está para o mundo. Recruta os talentos de especialização com foco muito objetivo no que aquilo que a sua indústria está a pedir neste momento. Vamos perceber que neste momento as empresas já estão a adquirir robôs para substituir os homens e vamos ouvir a mensagem muito específica da Alexandra Sorocheno. E agora vou falar em inglês para todos os nossos amigos que nos estão a acompanhar, porque a nossa convidada, apesar de perceber português e dizer algumas palavras, vai ter esta nossa conversa em inglês. So thank you so much. We are going to have Alexandra Sorocheno. She is a human resource hunter. She is recruiting people all around the world, giving answers to the new world that we are living now. If the robots were a reality now, she's going to explain what is happening and what other companies worldwide world are asking for at this moment. It's what can we do if you don't have any experience in that area. She's from the cross-border talent. And don't worry, I'm going to leave all the messages, all the contacts from Alexandra in all of our platforms.
Agora é o seu momento de dar a conhecer a sua voz.
Welcome, Alexandra. Thank you so much for being here today with us.
Thank you too for your invitation.
Oh, I thank you so much because you have a very big and busy agenda. Alexandra, yeah. I would like to know, you are a woman of our times. You are from Romania, you already stayed in Portugal, now you are in UK. You told me that you like to travel. Is that so? You like to go around the world?
Yes, I like to work around the world because I really like to develop different kinds of cultures and meet different kinds of people.
That's one of your specialties because you are a hunter, so you try to find the best solution for a company. So,
yes.
With your vision that you work with a lot of people around the world, in this moment that you are living, that is still very confusing, some of the companies are closing, some of them are reborning, joining. What is your vision? What is the best skill that a person can have to reborn in this moment, to find a new area? Because sometimes you even have to find a new job.
Yes, of course. Next year, I think that we develop a lot our internet skills, our informatic skills, because at this moment many companies are searching for people that are professional in this area. Some companies are searching for experienced people that have something like 3 or 5 years in specific job, a specific role with skills like writing language for robots, for different kind of robots that in the future I think that will change a lot our life.
We know that with the robots it's already like a reality, but you are in this business, so the companies are already dismissing people, so we need to learn a language to program robots.
Yes, and another thing that is very usual these days are developing sites, different kind of sites. We have many languages that many programming languages that we are searching for. for Java, for C++, for embedded systems, because in the future we think that the smart cities, that we have synchronized everything in the world, like cars and everything will be in a relation with each other.
Yes.
This is the trend, and at this moment we are searching for specialists with 5 or 3 years less junior positions.
Okay.
More senior positions.
So, what is your advice? Imagine, because there's a lot of young people, of course the young people now, they can go straight forward to that areas. But then you have 30, 40, 50 years who has been working like 10, 20 years in one area. Of course, they have some skills, but not so specific. What is your advice? Because some of that people has to change, has to make over, has to rewrite a story. What is your advice in this moment?
I think that internet these days help us a lot. We can find courses that can provide us information very helpful. Everybody knows exactly what he likes, and I give a wise advice. I think that people, if they should change their jobs, if they should know new skills, to find something that they love, that they like in that new skill, because everything will come easy in the future if everybody do things that love, that really like, not things that is automatic, understand it, and we learn something and repeat every day. This kind of things in the future will not help us, because the robots will do this for us, and we should know how we can develop this world together, being more creatively, and of course being more communicatively with others, because it's very important in the companies where you want to go, or in everywhere in this world, to find a solution to communicate with different kind of people and stop putting labels, because at this moment we saw in this all around the world we have so many debates about the color of our skin and our religions and so on. But if we start with our changes of ourselves, of course in the future everything will goes fine.
Thank you so much for that message, because normally the people are chasing for a job or an area that gives money, not the ones that fulfill their soul and the things they really love to do. And it can be like teaching, cooking, doing some crafts. So thank you so much. And I'm also going to invite everyone that is listening, because the radio goes around the world. If they need some advice or some application, to go and look for Alexandra, because all the details are going to be next to the radio show promo.
Okay.
Thank you so much. Thank you so much. I don't know if you know any words in Portuguese.
Obrigada. I know something, but basically, if I can say this.
Yes, I also want you to just say some word to your fellows, okay? Just thank them. We don't know, the radio show is not listened there, but just say something, because you are Romanian, and I want to thank you, because you are very brave, going around the world and connecting people and supporting people in their mission in life. So if you can say some words in Romania, it will be lovely.
Okay. Mulțumesc foarte mult tuturor celor care cred în schimbare, care cred în oameni și care își urmează pasiunea.
Oh my God, bless you. What did you say?
Thank you very much to all of the people that are believing me, that are believing them, and that are follow their passion.
Lovely. If you have like announcements or some topics or some advices, you can also come, because we have the podcast. So it's really lovely, because you are really available and a woman with a vision. Bless you. Thank you so much.
Thank you too. Have a great day.
You too.
Um programa para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, moda de vida e uma nova consciência. Agora, com Ana Margarida Forte.
Este é o momento perfeito para procurar aquilo que realmente quer fazer, aquilo que gosta e começar a criar com passos independentemente da validação dos outros. Estamos a falar de felicidade, estamos a falar de uma nova visão e por isso na segunda parte vamos ter o professor José Pacheco, que é um educador, é muito mais do que isso, mas vai-nos trazer uma nova visão e uma disponibilidade incrível. Estejam atentos, a entrevista vai ser em português, apesar de nos falar do Brasil, e ainda vamos ter o yogi e o terapeuta Shiv, que nos vai falar diretamente da Índia em castelhano e em inglês. Vai nos convidar para a escola de yoga na Índia, quando for possível, no próximo ano, mas vai nos convidar também para o movimento mundial em que, tal e qual como eu, muitas pessoas estão online com ele para absorver conhecimentos sobre a yoga e a ayurvédica e entre outros. Mas isso vamos falar na segunda parte. Continue connosco neste agora completamente diferente que está a cruzar o mundo.
Para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, moda de vida e uma nova consciência. Agora, com Ana Margarida Forte.
Programa Agora. Um magnífico projeto desenvolvido por Ana Margarida Forte, terapeuta de desenvolvimento pessoal, coach de alta performance, palestrante, facilitadora e hipnoterapeuta clínica. Agora, um espaço que dá voz a projetos inovadores e empreendedores, um espaço que renova consciências e modos de vida através de variadas rubricas. Um programa diário imperdível em diversas rádios, como o site parceiro guiadaalma.com.br, contando também com a grande parceria com o programa de rádio Divulgar-te. Agora, este é o seu momento de mudança. Agora.
Um abraço a todos os amigos da diáspora que estão espalhados, falam castelhano e que também estão espalhados pelo mundo, aos nossos amigos, aqueles que nos têm enviado mensagens, os que estão connosco a nos dar apoio. Realmente o Agora de hoje é muito diferente, porque temos tido sempre pessoas que falam português e que estão em vários pontos do mundo. Hoje temos muitos convidados que cruzam fronteiras. Agora vamos ter o professor José Pacheco. Antes de irmos à Índia, falarmos com o Shiv, vamos falar em espanhol e em inglês.
Que era dia do Guia da Alma. Eu estou muito feliz de estar no Agora. Esse programa lindo que dá voz a uma nova consciência. Gratidão, Ana Margarida. Gratidão a todos os ouvintes. Seguimos juntos nessa nova era.
Olá, aqui é a doutora Rosângela Arnett, eu sou médica, eu sou professora, eu sou especialista em nutrologia e desenvolvo um trabalho de consultoria acadêmica na área da saúde quântica. E saúdo os ouvintes do programa Agora e Ana Margarida.
E vamos ficar com um momento musical dos Madre Deus, que são incríveis, têm espalhado o talento pelo mundo, haja o que houver.
Thank you.
agora. É o Agora, um programa para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, modo de vida e uma nova consciência. Agora, com Ana Margarida Forte.
Vamos então ter a honra de ter connosco o educador, especialista em leitura e escrita, MSc em Ciências da Educação, pela Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto, idealizador da Escola da Ponte em Portugal, é autor de inúmeros livros e artigos sobre educação, é indutor de centenas de projetos para uma nova educação no Brasil e também em Portugal e no mundo. No Gaia Escola é o diretor pedagógico dos projetos de formação e é ainda um dos responsáveis de um movimento maravilhoso que se chama Ecohabitar, fundo para construir comunidades sustentáveis onde os princípios passam pela beleza, para potenciar o nosso lado sensível, a coerência, o respeito, a responsabilidade, a solidariedade, a sustentabilidade. E essa sustentabilidade passa por acreditarmos que a manutenção da vida no planeta está condicionada a uma mudança total na nossa forma de nos relacionarmos com a natureza e connosco mesmo. Por isso, nesta ação da Ecohabitar e como educadores, tem como foco a construção de novas construções sociais que possibilitem a criação de ecossistemas favoráveis à transformação. Daí ser uma honra ter comigo aqui hoje o professor José Pacheco.
Programa Agora, um programa de empreendedor.
Foi anunciado em todas as plataformas, é com muita honra que temos um pensador que já atravessou o século XX e o século XXI e que é escutado e que é responsável pela mudança das mentalidades, não só em todas as pessoas que estão relacionadas com o ensino e com a formação, e com a educação, mas também por muitos daqueles que todos nós somos seres humanos e todos nós nos conectamos quando ouvimos falar do professor José Pacheco. Bem-vindo, professor. Muito obrigada por, dentro da sua carga de trabalho imensíssima, estar presente no Agora. Muito grata.
É um prazer. Vamos então conversar.
O professor é responsável pelas visões que hoje em dia já são uma realidade, de como é que o ensino e a própria, no contexto da educação, na formação do ser humano, que ferramentas e qual é a visão que nós devemos ter e para passar às nossas crianças e aos nossos jovens, os adultos de hoje e da manhã. Neste momento em que o mundo já parou, já voltou a andar, alguns países continuam parados, alguns já se transferiram até a formação e as escolas estão em telescolas, qual é que é a sua mensagem neste momento que pais, pessoas que têm intervenção direta e responsabilidade nesta área, deveriam ter em mente?
Tudo aquilo que eu possa dizer será dito com referência não a uma proposta meramente teórica, mas em relação a uma prática efetiva. Aquilo que me parece que aconteceu nesta pandemia foi que as escolas e a sociedade em geral não entenderam a mensagem deste vírus e vão, mais uma vez, perder uma oportunidade. O que é que eu quero dizer com isto? É que o vírus veio mostrar que é preciso uma nova economia, um novo sistema político, uma nova organização social e que também é necessário que haja uma nova construção social de aprendizagem. Em outras palavras, que a escola seja outra, que não aquela que nós tínhamos antes da pandemia. Infelizmente, eu ouço a voltar às aulas, o regresso às aulas. Nunca saímos das aulas. E esse é o problema. Olha, eu, nos meus 70 anos, continuo envolvido em projetos, porque nunca é tarde para aprender, e me vou partilhando com muita boa gente, professores, pais e outras pessoas. E aquilo que nós fizemos durante a pandemia foi aproveitar para acabar de uma vez por todas com a escola do século XIX, que ainda não temos no século XXI. A escola da aula, da turma, etc. Essa escola vem do século XIX e XVIII. Não tem nada a ver com necessidades sociais do século XXI. E nós vemos os efeitos nefastos que ela provoca. Então, há cerca de 50 anos atrás, quando eu dava aula, compreendi que, dando aula, recusado o direito à educação a muitos alunos. Então eu não poderia continuar dando aula. Mas eu só sabia dar aula. Foi para isso que me criaram, foi para isso que me formaram ao formatar. Então, quando cheguei à ponte, eu já levava um longo caminho de tentativas frustradas. E na ponte percebi que um professor não ensina aquilo que diz. Um professor transmite aquilo que é. Transmite valores. Transmite aquilo que ele é, porque a aprendizagem é antropofágica. Eu não aprendo o que o outro diz. Eu aprendo o outro. Dou-te um exemplo de como esta escola da aula transmite valores negativos. Quando um professor fica numa sala de aula, num tempo de teste ou de exame, o que é que ele está ali a fazer? A vigiar. E ele está a pensar que aqueles jovens são todos potencialmente desonestos. Se puderem copiar, copiarão. É ou não é? Então, ele está ali, calado. Mas o não verbal fala mais alto que o verbal. Ele está a transmitir valores. O valor da desconfiança, da mentira, da falsidade, está a transmitir valores negativos. Para além de que um teste não avalia absolutamente nada. E numa aula, nada se aprende. O que nós fizemos há 44 anos? Resolvemos respeitar quem não queria mudar. Lógico que ninguém pode impor nada a ninguém. Mas nós os três mudamos. E o resultado é a escola da ponte. Aqui onde eu estou há quase 20 anos, muita coisa está a acontecer. E durante esta pandemia, eu via professores angustiados porque não conseguiam chegar em contacto com os seus alunos. Angustiados porque os professores tomaram consciência de que a escola não é um prédio. Escolas são pessoas. Exatamente. Que aprendem em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Os prédios estavam fechados, estão fechados há meio ano. E os alunos, abandonados. O Estado que tem a escola da aula cometeu um grave crime de responsabilidade civil, que é o crime de abandono intelectual de mais de metade dos alunos. Os índices de desigualdade aumentaram. Ou seja, os professores não conseguiram chegar nem através da internet. Porque aqui, por exemplo, mais de metade, cerca de 2/3 dos alunos brasileiros, ou não têm acesso à internet, ou o acesso que têm não é compatível com aquilo que é uma videoaula ou uma videoconferência. E, portanto, estão direitos a si próprios. Mas os outros, que as pessoas conseguiram alcançar através das aulas em vídeo e tudo mais, também nada aprenderam. Porque não é assim que se aprende. Nós aprendemos quando desenvolvemos projetos de vida de uma tripla dimensão curricular. Eu posso contar um pequeno episódio, ou não?
Todos, professor, eu estou aqui caladinha, que eu estou agora a ouvi-lo. Todos, eu preciso da sua partilha. Todos.
Quando quiseres interromper, interrompe.
Tá? Mas normalmente eu faço isso, mas consigo, não vou fazer, porque eu sei que tem o dom, eu já conheço, já ouvi falar muitas vezes, e portanto eu sei que tem a história e a experiência e sabe conduzir muito bem. Portanto, claro que sim, posso partilhar todos esses exemplos, professor. Por isso é que é uma honra tê-lo aqui.
Então, aquilo de que eu estou a falar é de professores que durante a pandemia chegaram a todos os seus alunos, todos, mesmo aqueles que estão em zonas rurais isoladas. Depois, se houver tempo, eu explicarei como eles fizeram. E o que é que eles fazem com esses alunos? Por exemplo, aquilo que fizemos na ponte há 30 e poucos anos atrás com um jovem com síndrome de Down, Sabina Bia, desculpe, nós recebíamos na ponte tudo aquilo que as outras escolas atiravam fora. Claro. Sabina Bia, fisiculturismo, paralisia cerebral, surdez, tudo ia para a nossa escola.
Eram dados como incapacitados para aprender qualquer tipo de ferramenta de ação, o que não é verdade, como nós sabemos.
Claro, porque não há dificuldades de aprendizagem, claro. Há dificuldades de imagem dos professores. É preciso perceber-se isso. Não há deficientes, há práticas educacionais deficientes. Claro. Então esse jovem chegou depois de ter passado por duas escolas, tinha 9 anos e trisomia 21, tanto síndrome de Down. E ele trazia um relatório, e no relatório estava escrito por uma psicóloga que ele não sabia ler nada, nem o nome dele identificava com 9 anos, não contava nem até 5, nem os dígitos eu contava, e dizia no final do relatório que aquele aluno nunca iria aprender a ler. Repare bem, profecia autorrealizada. Que nós o ensinávamos a apertar botões, enfim. Eu perguntei a esse jovem: o que é que tu queres ser? Ou seja, eu entrei na primeira dimensão do currículo, porque currículo não é aquilo que está aí nos documentos oficiais. Currículo é produção de conhecimento e não consumo de conhecimento, de informação que depois não fica, que se vai embora com a memória de curto prazo. Aquilo que eu lhe perguntei foi só isso: o que é que tu queres ser? E não lhe perguntei o que tu queres ser quando fores grande, porque perguntar a uma criança o que queres ser quando fores grande é uma ofensa. A criança é, não vai ser. E ele perguntou-me: eu posso dizer o que eu quero ser? Repara bem o mal que a escola da aula faz aos alunos. Claro, porque destrói tudo o que é curiosidade. Uhum. Os alunos já precisam de perguntar. É uma tristeza. Enfim. Então, eu disse: sim, podes dizer. Ele disse: eu quero ser guarda-redes. Uhum. Bom, minha amiga, não vou estender-me na história, porque tenho que voltar com o discurso. Posso dizer-te que esse jovem, que tinha 9 anos, tinha passado por 2 escolas durante 3 anos, não aprendeu nada. Em 3 meses aprendeu a ler, aprendeu a escrever, aprendeu toda a matemática, fez o ensino básico, fez o ensino secundário, tirou um curso técnico profissional. E se tu quiseres comprovar que eu estou a falar a verdade, vais à internet, abres no Dr. Google e escreves: final do Campeonato Europeu de Futebol de Salão. Portugal ganhou a Itália na final. Vai ver quem é o guarda-redes. É o André.
Exatamente. Então, e nós temos muitos Andrés. Exatamente. Vamos acabar com essa limitação, não é? Com essa forma de incapacitar e limitar as pessoas só porque não estão dentro daquele padrão. Exatamente.
No Brasil, só para não falar apenas de Portugal, no Brasil, há 10 anos, mais ou menos, 8, 10 anos, estava numa escola brasileira onde só tem criança de favela. Criança que ou só tem mãe, ou o pai está preso, ou foi assassinado, enfim. E nessa escola, para essa escola iam aqueles que as outras escolas não queriam, exatamente como a ponte. Não aprendia, ia embora. Essa criança chegou, também com 9 anos, ela aprendeu tudo o que tinha para aprender, lógico, porque essas escolas onde eu trabalho não há aula, nem turma, nem nada dessa coisa do século XIX. Há aprendizagem, há o direito à educação. E todos aprendem tudo, todos aprendem tudo. Então ela um dia disse para a tutora, que estava preocupada, tinha lido numa revista norte-americana, ela foi inglês, que a espécie humana corria risco de desaparecimento na Terra. E é verdade, nós estamos em risco de desaparecer enquanto espécie. E que a NASA, que é aquela que manda os futuros para o espaço, não é? A agência norte-americana, que a NASA estava à procura de um planeta para onde os humanos pudessem ir quando já não for possível viver na Terra, porque a Amazônia está a ser destruída, o buraco do ozono está lá, o nível das águas do mar está a subir e por aí vai. Enfim, estamos numa fase mesmo difícil da existência da espécie. Então ela perguntou se poderia fazer um projeto. Ela preocupou-se com o mundo. Poderia fazer um projeto para ver se era possível o ser humano manter-se na Terra ou ir para outro planeta. Ela tinha 9 anos quando começou o projeto. Quando fez 13 anos, ela foi para a NASA, a convite da NASA, com 13 anos, apresentar um projeto de sustentabilidade humana na Terra e de vida no outro planeta. Aos 13 anos, ela fez todo o programa de ensino básico, ensino secundário e ensino superior. Aos 13 anos, vinda de uma família de favela. Agora, tivemos que ajudar a arranjar dinheiro para a viagem, porque ela não tinha. Então, estou a dar 2 exemplos de como eu trabalho com mais de 1000 projetos no mundo. Há pouco estive na Índia, num grande encontro, e percorro meio mundo falando e fazendo. Sobretudo fazendo, porque estou cansado desses teóricos, teorizantes, das teorias, não sei o quê. E dizem uma coisa e fazem outra. Dizem que o centro deve ser a criança. Hoje toda a gente fala protagonismo juvenil, autonomia do aluno. E o que é que eles fazem? Uma aula centrada no professor. Exato. Isso não é esquizofrenia. Exato. É esquizofrenia. Diz uma coisa e faz outra. Lógico. Então, temos aqui uma situação bem difícil de resolver. Agora, no Brasil está a acontecer uma coisa bem interessante. Eu vou hoje às 3 da tarde daqui do Brasil, 3 da tarde, 15, 19 horas em Portugal, eu vou ter um grande encontro milhares de pessoas de 7 países, onde vamos criar uma rede de comunidades de aprendizagem. É algo assim bem inovador e que vai dar resposta a muitos dos problemas que nós encontramos, porque hoje, para além daqueles que ficam analfabetos, para além daqueles que aprovam sucessivamente, para além daqueles que abandonam, temos uma juventude que se suicida, que perdeu todos os direitos da vida. Quando estive na Índia, isto agora para acabar, porque já está lá em longo discurso, quando estive na Índia no ano passado, eu estive na segunda maior cidade, 20 milhões de habitantes, e eu perguntei àqueles jovens que lá estavam o que é que se passava com elas, porque eu vi que elas estavam muito preocupadas. Elas disseram, nós temos que fazer o exame de acesso à universidade e nós temos que entrar, porque na Índia, uma jovem de 17 anos, por exemplo, que não consiga entrar na universidade, a família vai vendê-la para um casamento de conveniência ou para a prostituição. É esse o destino, infelizmente. Então, elas queriam entrar na universidade. Aí eu voltei e em julho, isto foi em junho, creio eu, em julho, eu fui ver o que tinha acontecido com elas. 30 jovens daquelas que eu tinha conhecido, 30 jovens de 17 anos, não entraram na universidade e se suicidaram. Deixaram recados em blogs e em sites de internet que me fizeram chorar de emoção e de desespero. O que é que leva uma jovem de 17 anos a matar-se? É um sistema de ensino que não ensina. É um sistema de ensino que vem da primeira revolução industrial e que é excludente. É um sistema de ensino que vem da polícia militar e impõe uma disciplina rígida e uma hierarquia estúpida. É um sistema de ensino que vem dos conventos franceses, que leva a que o professor fique sozinho em sala de aula, dando um exemplo de individualismo, ao invés de dar um exemplo de cooperação, que é uma das grandes competências do século XXI.
E é uma das salas que nós realmente precisamos muito neste momento. Isso que está a dizer, professor, é fundamental vindo da sua boca, porque eu tenho partilhado muito nisso. Nós ainda temos muitas sociedades que culturalmente ainda estão a afunilar, ou seja, acreditam nessa competição e estão a afunilar, e elas acreditam que não há outro sistema e que não têm sequer capacidade para mudar de país, estrutura ou sociedade. Portanto, isso é uma coisa muito arraizada. Está praticamente no ADN de cada pessoa. Por isso é fundamental esse projeto que tem acompanhado e tem desenvolvido, que é maravilhoso, que ainda disse que hoje vai estar inclusivamente com essa rede mundial. O professor já tem essa rede, o professor já está em contacto com milhares de pessoas em centenas de países, professores, há muita gente, há muitos professores que eu até já conheço, que eu já indiquei para fazerem parte das suas formações, que perceberam esse chamamento. Primeiro até porque davam aulas porque não tinham uma outra saída profissional. Nunca tinham percebido que era não era uma saída profissional, mas é uma missão, é uma doação. É como disse muito bem, é chegar a cada aluno, nem que seja a pé, a cavalo ou a voar, não é? É chegar a cada ser humano. Que mensagem, falando de tudo aquilo que estive a dizer agora, que é fundamental, que resumiu de uma forma incrível, como é que nós ainda podemos convidar, professor, a todos aqueles que nos estão a ouvir no mundo inteiro, e o programa é ouvido em Portugal e noutros países, que falam não só português, mas também castelhano, como é que nós podemos, pessoas que estão dentro desta estrutura ainda educacional, que palavra é que nós podemos dar? O que é que eles podem fazer em termos de formação? Como é que eles podem mudar a mentalidade? Que palavras, como disse muito bem, já ensinou aqui? O que é que tu queres ser agora? Não é por isso é que o programa se chama agora. Não é quando fores crescido, é agora. O que é que eu posso fazer por ti agora? O que é que eles podem fazer, professor? Como é que nós podemos apoiar estas pessoas? Ou agora é simplesmente uma ferramenta pequenina, mas como é que nós podemos apoiar estas pessoas que têm estas questões e não estão a conseguir percepcionar o que fazer?
Eu confesso que estou muito cansado, não é? Estou quase a fazer 70 anos e trabalho no chão de escola pública desde há mais de 50. A minha vontade é parar e deixar que os outros façam o que tem de ser feito. Mas ainda me mantenho por mais algum tempo. E aquilo que eu digo às pessoas quando me perguntam, mas o que é que eu posso fazer? Como é que eu posso mudar? Porque os professores tomam consciência de que, do modo que trabalham, recusam o direito à educação, não é? E se tu fores à Constituição da República, está lá o direito inalienável à educação. Então, eu digo-lhes, quando eles me perguntam, mas como é que eu posso deixar de dar aula? Eu respondo, dando aula. Lógico, a formação passa por aí. Se a pessoa sabe dar aula, e os professores sabem dar aula, são muito competentes a dar aula, eu também era. Mas eu valorizo essa competência e vou com eles dar aula. Eu já tenho um calendário feito a partir de janeiro, espero que a vacina da Covid venha rápido, porque eu vou andar outra vez por aí. Vou a Portugal, por exemplo, no final de abril estou aí em Portugal, mas antes ainda vou a muitos outros lugares. E o que é que eu faço? Quando eu chego a algum lugar, eu pergunto, quem quer? Quem quer tomar uma decisão ética? Porque se do modo que o meu trabalho não consigo assegurar o direito à educação a todos, eu não tenho o direito de continuar a trabalhar desse modo. É como um médico que trabalhasse com técnicas do século XIX, que é isso que as pessoas fazem, soubesse que mais de metade dos doentes iria morrer, esse médico continuaria a fazer isso? Não.
Claro.
Iria procurar técnicas do século XXI. Pronto. Então aquilo que eu faço é exatamente dar aula com esses professores e em poucos meses eles se emancipam. Depois dessa decisão ética de mudar, se emancipam porque a lei está do lado deles. A escola que tem aula está fora da lei. Ouviste bem? As escolas que têm aula estão fora da lei. A aula não tem qualquer fundamento científico. Não há qualquer proposta teórica no século XXI, nem no século XX. Para haver aula, turma e ano letivo, essa coisa toda que está para aí desde o século XIX e XVIII. Não há. Então, eu trabalho com esses professores. Eu acredito nos professores. Então, o que acontece é que eles mudam. Eu acompanho centenas de projetos já de inovação, porque já passaram sendo para alunos, já estão agora no paradigma da comunicação. Já não é no paradigma da aprendizagem, é da comunicação. E eu acompanho-os, aprendo com eles. Vou a qualquer lugar que eles queiram, desde que me arranjem um cantinho para eu descansar, eu como um pouquinho, portanto é isso que eu faço quando vou a Portugal. É verdade. Tenho um amigo em Portugal que ele prepara as minhas viagens. E ele sabe que aquilo que eu quero, eu não quero dinheiro, eu quero mais saber dinheiro. Eu sou professor de escola pública. Então vivo da minha aposentadoria, que não é grande, mas dá para viver. E eu não quero ter propriedade nenhuma, portanto quero morrer tranquilo, sem deixar herança. E portanto eu vou. E aquilo que o meu amigo consegue é que eu vá, por exemplo, a um lugar qualquer, na cidade do Porto, à Ilha da Madeira, que as pessoas me paguem pelo menos as viagens. E se houver um amigo que me deixe dormir lá em casa, eu durmo, não tem problema nenhum. Eu faço cerca de 200 intervenções por ano. 200 intervenções no chão de escola. Assim, viajando. Houve um ano que eu fiz quase 300 voos. Imagina, dentro da América do Sul. Porque aqui na América do Sul as distâncias são assim. Para te dar uma ideia, eu acompanhei uma escola em São Paulo que tem 10 mil alunos. Ouviste bem? 10 mil alunos uma escola. O Estado de São Paulo, a Secretaria de São Paulo, que é uma secretaria, nem é ministério, a Secretaria de São Paulo é maior que a França.
Incrível.
A cidade de São Paulo, onde eu tenho trabalhado muito, onde eu morei, entre São Paulo e a Grande São Paulo, tem 20 milhões de habitantes, o dobro de Portugal, dentro de uma cidade. Então, eu estou a falar de uma escala assustadora. E, portanto, tudo aquilo que eu faço com um professor se multiplica por mais de 1000. Então, aqui é muito mais fácil. Aí, na Europa, os professores são ótimos. São tão bons quanto os daqui. Mas, minha amiga, estão acomodados e as escolas são geridas por uma liderança tóxica, hierárquica, autoritária, burocrática. E, portanto, as pessoas têm medo de mudar. Mas posso dizer-lhe que, em Portugal, a partir de abril, ou já a partir de setembro agora, quando começar o ano letivo, serão mais de 30 projetos que serão diferentes, que não têm aula, nem turma, nem porcaria nenhuma, desculpa a expressão, porque eu deveria dizer outra coisa, do século XIX. Vão começar assim. Quer os diretores, equipamento, quem não quer, não queiram. E se alguém tentar impedir, vai ter que muito concursar, desculpa a expressão, mas tu compreendes. Porque basta, chega.
As pessoas precisam de perceber que tem que haver projetos de vida. Cada ser, cada criança, cada jovem é um mundo, é um universo que tem um potencial ilimitado. E por isso é que eu lhe quero agradecer em meu nome pessoal e em nome de todos, quando eu digo todos, é todos os seres que respiram, porque criar essa onda a nível mundial, como tem criado. Porque as pessoas conheciam a Escola Waldorf, eu conhecia, já estudei há muitos anos, mas em Portugal realmente foi completamente inovador e a Escola da Ponte é uma referência para toda a gente. E já há projetos que hoje em dia estão a fazer copy-paste, os tais projetos que estão a empoderar e a transformar a vida das pessoas. Porque a vida é para ser vivida, não é, professora? É para ser uma experiência que é para ser ampliada e expandida. E eu quero lhe agradecer. Eu gostaria muito que indicasse um ou outro, onde as pessoas, por exemplo, possam seguir. Porque eu tenho a certeza que pais, jovens e outros que estão a ouvir agora vão querer. Nós vamos deixar aqui os contactos da rede que também que há em Portugal e também no Brasil, dos tais projetos. Mas eu gostaria muito que referenciasse aqui um ou outro, só para as pessoas poderem beber, para perceberem exatamente, para poderem se conectar, para começarem a perceber, porque mal, quando as pessoas o ouvem, quando o escutam, quando vão às suas apresentações, às suas formações, há um clique. Não há ninguém com quem eu tenha falado que não tenha sentido isso. Eu até me lembro que a responsável da editora Manhattan, que é uma amiga, e que também conhece muito bem, uma das vezes ela tinha vindo de uma conferência, que estávamos as duas incríveis, ela não conseguia parar de se emocionar. E estávamos as duas a falar exatamente por isso, porque fala com o íntimo e com a alma da pessoa. E é importante levar esta mensagem. Quem não conhece, quem nunca ouviu e se sentiu conectado e percebeu esta que é a minha verdade, e eu acredito nisto porque eu também já fui uma criança e um jovem, onde é que nós podemos encontrar esses projetos, professor?
Eu poderia dar-vos assim uma centena de nomes e lugares. Eu prefiro fazer de outro modo.
Diga.
Perguntar a essas escolas se querem que as divulguem. Porque muitas vezes a visibilidade social acaba com as escolas. Eu sei como é. Já vi muitos projetos a partirem. Porque os pais acham que tem de haver escola como antigamente, porque o maior aliado de um professor é o outro professor, mas o maior aliado, inimigo do professor que faz melhor é o outro professor. Enfim. E portanto, eu poderei dar indicações se me enviarem um e-mail. Eu respondo a todos. Eu recebo mais de 150 por dia e respondo a todos. Estou 5 horas por dia respondendo e-mails. Mas isso é a minha missão, tenho que compartilhar. Eu vou deixar aqui o meu e-mail. E o meu e-mail é este: J Pacheco. Um J pequenino, claro. Pacheco. Com CH. J Pacheco. Ponto, tem um pontinho a seguir. J Pacheco. Ponto 1950. jpacheco.1951@gmail.com. Se me enviar um e-mail, eu ponho em contato com esses projetos, perguntando a esses projetos se querem que eu os ponha em contato. Também podem ver umas cartinhas que eu escrevo diariamente e que estão no site da Ecohabitare. Ecohabitare, tem um H no meio. Ecohabitare.com.br. São cartinhas de comunicar, de partilhar, de ajudar a aprender. Então, se quiserem.
São maravilhosas. Ecohabitare com H é maravilhoso. Vocês podem ir ao projeto, inclusive podem seguir no Facebook e nas outras redes e mesmo no site. São maravilhosas. Mas não são os professores. Estamos a falar de pais, de jovens, de toda a gente que respira. Pode se inspirar ali e ver as coisas de uma outra forma. Perceber que há um professor que nos recebe.
A maior parte dos projetos em que eu participo não tem iniciativa de professor ou de escola, são iniciativas de pais. Mas são de escola pública, porque esses pais vão lá às escolas e encontram professores que tomam a decisão ética de mudar. Eu acredito nos professores, eu acredito. E portanto, vem vindo dos pais, porque a sociedade já está alertada. Há muitos pais que já não pensam que a escola tem que ser como foi há 19, há 2 séculos, não é? Que essa escola que temos vem de há 2 séculos. Há muita gente já a pensar diferente e a fazer diferente. Então, os projetos em que eu trabalho têm professores, lógico, indispensável. As pessoas são indispensáveis, não podem ser substituídos por robôs, como agora estão a fazer algumas universidades norte-americanas. Dispensam os professores, demitem-nos e compram um robô para fazer aquilo que a pessoa faz na aula. Não, o professor é insubstituível, porque uma máquina não tem sentimento, uma máquina não dialoga. A inteligência artificial é importante, mas não é para dar alma. O professor tem que perceber que tem na mão matéria-prima para fazer outro mundo. É preciso que a pessoa tenha uma visão do mundo diferente. É nisso que eu aposto. Em pais conscientes que querem os melhores para os filhos, em professores conscientes e amorosos que querem o melhor para os alunos.
Professor, no seu nome, como sempre, Quero-lhe agradecer profundamente. Eu sei que está a correr para um outro evento. Muito grata. É uma honra daquelas. Muito obrigada por fazer parte do meu mundo também e por me inspirar, inclusivamente, a levar o agora. O agora é exatamente isso, para despertar, dar voz a pessoas e a projetos e para as pessoas perceberem que há outras opções que ampliam, que não há nada que nos limite. Muito grata, professor. Muito grata por esta amorosidade. Muito grata por tudo.
Grato fico eu pela oportunidade de comunicar.
Um programa para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, moda de vida e uma nova consciência. Agora, com Ana Margarida Forte.
Hey, it's Jason here, in a fake fur hat. A couple of weeks ago, I asked people to point their cameras into the direction of love. And if you want to know what love is, well, check this out.
Seu talento e conhecimento tem o seu espaço. Agora!
Muito gosto que eu trago um convidado muito especial. Eu já expliquei no início quem é que ele é. Ele fez parte de um dos momentos mais especiais da minha vida. Fez parte da equipa que fez a viagem comigo ao Nepal e à Índia. Ele é um terapeuta em yoga intencional. É maravilhoso, é transformador. E é com muito gosto que vamos falar aqui de dois projetos muito importantes que ele tem. Uma escola de yoga com certificação internacional e estadia na Índia, bem como também um curso de formação online onde as pessoas podem fazer uma viagem interna para autoconhecimento, para perceber de uma vez por todas até algumas ilusões e algumas descrenças que têm em relação à yoga e a esta filosofia de vida. Buenas! Buenas e bem-vindo!
Oh, gracias. Obrigado. Namastê.
Namastê. Esta conversa vai ser em portunhol, castelhano, porque o Shiv é uma pessoa que fala não só castelhano, inglês e hindi. E, portanto, para todos os nossos ouvintes de todas as nossas redes e plataformas, vamos partilhar em castelhano e também em inglês para podermos chegar a todo o mundo. Muchas gracias, Shiv. Yo gustaría mucho hablarles de tus nuevos proyectos. Tienes una escuela y un movimiento mundial de conocimiento.
Sí, al principio quiero dar gracias a Ana que ha invitado para mí esta entrevista. Y como tenemos una escuela aquí en India, como soy dicho algunos en introducción, que soy Shiv, me presenta como una fundadora de una escuela de yoga en Jaipur, en Rajasthan, India, y nuestro proyecto que demostrar paz, felicidad, amor, libertad y vida sin miedo en toda parte del mundo. Entonces, el primer proyecto nuestro una de escuela de yoga y como yoga ahora popular en toda parte del mundo. Pero nuestro proyecto es un poco diferente que normalmente gente mira yoga por de solo ejercicio y algo de meditación. Nuestro proyecto básico es sobre la sabiduría de cultura de India que nosotros habla en forma de luz de verdad. Qué es verdad de este mundo, cómo nosotros entender a mí mismo primero, a
tu propio y después entiende todo el mundo. Entonces, hasta que no sabemos sobre la misma, no podemos conocer el mundo. Entonces, nuestro primer proyecto, nombre es la Aryavrata International Institute of Yoga. Esta Aryavrata, una de actualmente nombre antigua, y Ayos, una de significa de Ayo, son nobles, son personas que seguidores de verdadera Dharma, Dharma como príncipes de vidas. Entonces yo elegí esta palabra muy antigua, y también para conocer a todo el mundo que este nombre original de India. Antes de India, antes de Hindú, antes todo conocido esta tierra con nombre Aryavrata.
I'm going to invite you to explain that in English. Why did you choose that name for your school, for this amazing project that they will take light and love to all around the world?
Okay, thank you very much. Our school name is Aryavrata International Institute of Yoga, and we want to serve all around the world the peace, harmony, and life with the freedom and liberation without fear of anything. And our project actually belongs to yoga and Vedanta. Vedanta is the oldest philosophy of the world, as our Indian culture and Indian philosophy comes from. Even not Indian philosophy and culture, all the world culture and all the values comes from the Vedas, and that's why I put the name Aryavrata. Arya on noble people who belongs to follow the Vedas, and Veda are the knowledge of the wisdom, freedom, and peace, harmony, and love, affection. Everything, whatever the knowledge we get from the world, it came from them. So our project is to show this knowledge, real knowledge, authentic knowledge to the world, and how to adopt this knowledge in our life. This is our mission, and yoga and Vedanta is the basically we teach in our school. In Vedanta we teach Upanishad, Gita, and all the Arsh knowledge. And yoga, as you know, in yoga now we have a lot of different streams like Riyaj yoga, Bhakti yoga, Jnana yoga, and Ashtanga yoga, Vinyasa yoga, Iyengar yoga. So we teach all type of yogas, but base of all yogas is Veda. So we actually teach four columns. First Veda, then yoga, and the two are most important. First is about the knowledge of God. About the knowledge of God, what is the truth about the God? Actually, how it exists, and philosophy belongs God, nature, and soul. What is God, what is nature, and what is soul? We all talk together about that, and the problem, I think, in all around the world because of ignorance. We don't know the actual knowledge. So, in all around the world, in Google, everything is there, but people don't know how to accomplish in our life.
Yes.
So, we want to introduce this truth by the practical knowledge. Practical. In our institute, practical is more important than everything.
Yeah. Shiv, tu has ido a muchos países del mundo praticar y enseñar no solamente yoga, mas todo aquilo que tu has dicho. Y ahora el momento de retornar a India y tener un espacio, una escuela, donde las personas se pueden quedar, ¿ok? Mas ahora, tú tienes un otro proyecto muy, muy bueno, que también es mi maestre, que está a reunir personas del mundo entero para enseñar. Si alguien nos escucha ahora y si quiere aprender, ¿cómo puede hacer?
Tienes razón. Sí, es de nuestro otro proyecto, pero es también interconectado, que queremos invitar a todo el mundo a venir aquí en India para conocer la verdad de yoga sobre la Vedanta y con forma de turismo. Porque, ¿sabes? Turismo no solo que solo viajar a algún, vivir en hotel y visitar algún monumento, está mucho más que mirar algunos lugares, sacar las fotos, interconexión, pero es más conocer la cultura de un país. Entonces,
y,
el turismo
sentirla,
con...
sentirla, vivirla.
Sí. Sentirla, vivirla, y también cómo aprender. Aprendizaje es muy interesante cuando hacemos el turismo. Entonces, queremos abrir la puerta de India, queremos abrirla una como tesoro de India en frente de todo el mundo, conocer esa sabiduría, porque cada país tiene algo para dar. Alguno puede decir que Japones tiene tecnología y varios países tienen diferentes cosas para dar al mundo. India tiene más importante cosa, sabiduría de Vedanta, sabiduría de yoga. Esta es una tesoro más importante de India. Entonces queremos invitar a todo el mundo a nuestra escuela, venir aquí, aprender y conjunto también visitar yoga en vida de India.
Y lo sabes que una de mis prioridades es volver a India, porque nos habíamos hecho un viaje increíble contigo ahí.
Sí, sí.
Entonces, sí, si alguien piensa ir a India sola o el grupo, después yo voy a dar todos los contactos de Shiv, porque es lo mejor. Yo he hecho con él en un grupo de 24 personas y ha sido increíble. Todo y todas las personas estaban muy curiosas y han aprendido mucho. Entonces, si ahora como yo nos ha tenido un encuentro online con muchas personas, que han estado contigo en Brasil, en Argentina, muchos otros países, Portugal. Si yo quiero con otras personas como yo que están a estudiar contigo, ¿qué podemos hacer? ¿Qué proyecto es este que cada persona de su lugar se puede conectar contigo y aprender toda esta sabiduría?
Tienes razón. Bueno, tenemos como situación de ahora en todo el parte del mundo de problema coronavirus, que nosotros no podemos salir de casa. Entonces también tenemos una coger esta cosa como una oportunidad, que no salir de casa, pero también utiliza este tiempo para mejorar cada mismo. Y nosotros planeando un proyecto que dar la clase online desde Zoom y también como compartir la información con otras redes sociales. Pueden aprender con online el curso y después de como terminar todo lo cosa pueden venir aquí y pueden hacer practicalmente. Hay muchas cosas como mundialmente la gente hace online y, pero para sentir una cosa como originalmente tiene que venir aquí también. Entonces nosotros podemos empezar una de curso online y después cuando en próximos años puede venir aquí, puede vivir aquí algunos días en nuestra escuela y puede practicar y intercambio de todas las opiniones, preguntas. Entonces nosotros empezando recientemente un grupo también con nombre de Familia Aryavrata y para repartir la luz y luz de verdad, y todas las personas si quieren pueden acompañar a nosotros.
Sí, that's one of the things I want to thank you because it's a really blessing. Of course, you have the school and we already talk about that. Like me, other people can have some groups or go in individually to India, to your school now, and you will support them. But you also have an amazing project, and we even don't have to pay it, and you will teach. And I know the quality of your teaching, that anyone around the world can connect with you and can learn. But the thing is, you are doing this free. You are investing your time and invest in your wisdom with the people. So in quarantine, if you are listening to us in any podcast, any platform that we are, you can connect with all the contacts that I'm going to give you from Shiv. And he's going to explain you now in English what he's going to do online. We already had a class. It was amazing. The people were so happy. We also have like a group, like a family name. Can you please tell us, Shiv, what is this project?
Actually, Anna, this is the very important project, and our vision about this project just to take the knowledge of yoga and Vedanta all part of the world, and our motto and philosophy or our school that just to share the knowledge and share with the selfless service. We believe that if you share with some people, you get. When you share, you get. So finally, we are actually working on the philosophy of India that we call Vasudeva Kutumbakam. It's meaning that all families, the all world is one family. And if our family are happy, we are happy. That's why our vision to make all the people happy, to know this knowledge and get this knowledge. So actually, it's right from the beginning in India, the education, medication, all are free. So even this knowledge we can't, in this commercial world, look, you are asking like that, how can it's possible that you are giving this knowledge free? This is, you can't put any tag of money. Actually, this is for the world, to the world, and we are just sharing. We serving like it's a God project. I feel that this is intuition in my heart. This is the God project, and we have to serve. And that's why we are in this group, and we are trying to share this knowledge, and we believe that because of this service, people can get the true knowledge and get peace, harmony, love, affection, liberation from all the pain and suffering.
That's why I admire you so much, because we think in the same way. We are so eager to share the knowledge. That's why I was, please, you have to come to the radio show. You have to say that, because I want you to take all around the world.
Thank you. It's my pleasure, and it's a great honor, privilege that you...
You know that. Since we met.
All the places.
We know, since we met, we say we have to do something together. You have to share this. Shiv, te agradezco, que es una persona, un ser de luz increíble. ¿Tienes algún mensaje para personas que nos están a escuchar ahora?
Sí, yo quiero dar un mensaje que cada persona es una luz divina, una divinidad, y solo falta que descubrir. Somos, en filosofía de India, nosotros habla que cada persona es divino y solo tenemos que descubrir. Y esta plataforma Ayurveda ayuda para la descubrir cada persona que quién somos. Hasta que a esta solo falta que descubrir. Después somos parte de Dios, entonces no falta nada, ni falta nada en la vida cuando tú estás conectada con tú mismo. Y esta nosotros hablamos Atma Bodha, iluminación, y la todas las personas vida es muy corta, y todas las personas tienen que tratar ganar esta sabiduría, y es muy interesante, muy pura, muy auténtica y muy simple, pero mucha gente hecho muy complicado con nombre de religiones. So nosotros queremos hablar aparte de religión, aparte de algún secto, solo verdad de luz en forma de cómo practica. Cada persona tiene que sentir y descubrir a sí mismo, y es una de forma que nosotros pueden liberar, pueden estar feliz de siempre y vivir con sin miedo en el mundo y todo el problema que estamos mirando, el terrorismo, de problema de economía y ahora la virus corona, que todo que indica es indicando que cada persona tiene que buscar a su mismo luz y compartir el amor y ayudar uno y otro, que somos familia, todo el mundo como familia, y solo esta forma nosotros puede ganar original felicidad, y estamos en camino y ayudando con uno y otro como familia, amigos. Yo pienso podemos ganar este éxito que queremos, luz de verdad.
Steve, it's amazing, because we were one in the trip, and with all your groups that I saw in the other day online, you had like a special way to call the people, calling familia, like family, family here, family, and the people were connecting. You were melting the hearts and the souls of the people. The thing is, now I would like to ask you, with all the message you have been giving us, so you are going to be available online with all of us who wants to learn and empower and reconnect with your internal light. I'm going to ask you just if you have any other message. Yeah. Was in English.
Yes, the message is our message is very clear that by this project I would like to invite all around the world the people to get under the one umbrella and just know yourself, just to realize who are we. And by that, we can get solution of all types of problems in the world we are facing now.
So thank you so much. Thank you for being an amazing human being. You heal so many people in my trip. You help me so much. It is amazing. You are an amazing teacher.
We also remember a lot this trip that we did together. And this was an amazing trip. We did on the Buddha's life and the message of Buddha also that
and we were so connected that you had so many amazing moments with so different people. We had people from 85 years until 21. It was like your support was amazing. So we will invite everyone to book their trip to India. They can reschedule next year. Of course, we don't know when the things are exactly the dot point, but you can connect with Shiv. He knows everything about all the country, everything. I can tell you that because he was the best partner in the trip. You also can join us in this world masterclasses training worldwide about not only yoga, because it's completely free.
Thank you.
He's giving this like a gift, because we both believe that more we give, more we receive. So this is a true knowledge, and we will leave all the contacts from Shiv in all the platforms, in all the posts. So just grab your light and just come and join us. Namaste, Shiv.
Definitely. I'm also very excited to get that platform and this opportunity to serve humanity in this manner, to reach and every place in short time. You can reach with connect with a lot of people. It's amazing now technology, and I feel that shower of God on ourselves. And this is because of the grace of God that we are able to do these things. And it's amazing. Thank you, Anna. So nice of you.
Oh, thank you, Shiv. A hug for that beautiful family that you have there. Namaste, Shiv.
Programa agora por Ana Margarida Fortes, a sua plataforma de sucesso.
Podem nos acompanhar no Facebook do Programa Agora, no podem ir às plataformas, o Agora está no Spotify, na Anchor, nas principais plataformas online, onde poderá voltar a ouvir este programa. E já sabe, eu estou sempre disponível para apoiar o seu projeto, para a mentoria, quer online, quer presencialmente, para apoiar a sua voz. Quanto a mim, um abraço de coração e até sempre.
Também eu estou à espera da luz.
Agora, agora, agora. É o Agora, um programa para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, moda de vida e uma nova consciência. Agora, com Ana Margarida Forte.